bem-vindos ao podcast da Presence. Eu sou a Bettina e aqui comigo estão a Alice Kuhnbecker,
Alô!
O Guilherme Heim.
E aí, galera?
E o pastor Adilson.
Olá, pessoal!
E eu já tenho uma primeira pergunta para esse podcast que é: tu sabe qual é o teu signo? E aí, se tu respondeu aí mentalmente ou prontamente em voz alta, a gente tem que ter uma conversa séria aqui, né? O que que você sabe sobre isso? O que que isso interfere na tua vida ou não? Enfim, o nosso assunto de hoje, como vocês já viram aí no enunciado, é sobre signos.
Show! Então, como a Bettina comentou, né? Signos, eu acho que ninguém que está nos ouvindo ou nós mesmos aqui não ouvimos falar sobre isso, já talvez buscamos ou alguém já nos contou algumas coisas a nosso respeito a partir dessa grande pergunta, né? Qual é o seu signo? E a questão dos signos, que é um tema aí bastante polêmico e é o que a gente se propôs a falar hoje, envolve sim toda essa parte do horóscopo, né? Que é muito dessa questão da posição dos planetas, dessa leitura dos astros, a questão da astrologia, que é uma pseudociência e é algo super antigo, né? Pessoas que estudam os astros, enfim, mas que hoje, com certeza, muito está presente. Eu sinto que cada vez mais, assim, essa parte toda marqueteira de como vai ser o próximo ano, o que vai ser da nossa semana, o nosso dia, não faço nada antes de ler o meu horóscopo. Acho que são muitas questões que já passam pela gente. Talvez mesmo sem a gente querer, a gente acaba se envolvendo em algum momento ou dá aquela curiosidade. Então, eu acho que todo mundo que está lendo aqui pode ter tido ou venha ter as mesmas perguntas que vieram para a gente aqui, que a gente se propôs a conversar hoje. Né, pastor?
É isso mesmo. Acho que a gente tem muita coisa para refletir sobre isso, né? Principalmente quando a gente vê aí que olhar para o céu é algo que as pessoas fazem há muito tempo atrás, né? Isso não é algo da nossa civilização, não é algo dos tempos modernos, mas é apenas uma consequência daquilo que a humanidade já faz há muito tempo, né? Se a gente só parar para pensar que várias mitologias são criadas ou são cultuadas no decorrer da história da humanidade com base nas estrelas e na configuração das estrelas, a gente já tem uma ideia aí de que sim, olhar para as estrelas e imaginar sobre as estrelas é algo muito antigo, né? Então a gente tem muita coisa aí para falar sobre isso e para refletir um pouquinho e também, claro, para ver o que a palavra de Deus nos fala sobre isso.
Bom, puxando a palavra de Deus, então, né, eu acho que é bem importante a gente começar por aí. A nossa primeira pergunta é: existe algum trecho da Bíblia mesmo, né, que fale diretamente sobre astrologia? E aí, Guilherme, conta para nós.
Ah, eu sou o biblista da vez, então.
Claro, tu não estuda a Bíblia.
O
Como todos nós, um pouquinho mais, não é mesmo?
pastor Adilson, eu gosto de fazer podcast com ele, assim, porque ele sempre faz um positivo e daí depois ele esfrega as mãos, assim, ah, vamos ver agora, né?
É teste, eu vou anotar aqui se tá tudo certinho.
Vamos abrir o texto bíblico aí para ver, então, né? Não, eu, na verdade, assim, eu tive que pesquisar, assim, um pouco sobre esse assunto, né? Porque eu não... É um assunto, assim, que, como a Alice falou, a gente ouve falar, mas eu, particularmente, não tenho, assim, muito conhecimento sobre esse assunto de signos, de horóscopo, de astrologia. Então, eu fiz uma breve pesquisa, assim, né? E eu trouxe, assim, um texto mais antigo, assim, pelo menos de onde eu encontrei, que faz uma menção, basicamente, que nos pode dar uma interpretação sobre essa questão de astrologia, né? E tem outros textos que falam sobre astrologia, sobre magia. Até tem um texto muito curioso, que está em Jó, que a gente pode até conversar depois, que está lá mencionado na Almeida Revista e Atualizada. Os signos do zodíaco. Tá lá, tá na
Só um
Bíblia.
pouquinho, só um minutinho aqui. Signos do zodíaco na Bíblia.
Tá. Mas isso é outro assunto. Daqui a pouco a
Como
gente fala
assim? Mas
sobre
o
isso
assunto é o atual que nós estamos.
aí. Ai, ai. Tá bom. Então, olha só, Deuteronômio 18, 9, né? A gente tem ali um trecho em que Deus tá falando. E aí ele diz assim, quando vocês entrarem, a partir do versículo 9, Deuteronômio 18, 9, quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos. Mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Sabe que lendo esse texto, assim, né, basicamente assim, a interpretação que se tem é mais por essa parte dos adivinhos, né, e aqueles que consultam a magia, né, praticantes de magia. Então, basicamente seria essa relação que se tem com astrologia ou signos, né? Mas claro que a gente tem que entender que quem traduziu o texto, né, para o português já tem um conhecimento sobre essas coisas, então ele provavelmente usou termos que se aproximam, né, do nosso vocabulário e que a gente possa entender o que está sendo dito ali, né? Mas eu achei interessante assim, esse texto também, porque basicamente numa reflexão assim, né, se a gente for pensar naquilo que a gente crê, na criação de Deus, e tudo a gente crê, então, que Deus de fato criou, né? Inclusive as estrelas. E aí vem uma coisa muito curiosa, assim, né? Dos signos que estão envolvidos com a mitologia, coisas que foram inventadas por seres humanos e que tentam explicar alguma coisa, né? Algumas atitudes, se tal coisa dá certo, tal coisa não dá certo. E aí acabam acreditando nisso, né? E aí tem a palavra de Deus que diz, olha, isso Deus não quer que vocês façam, não acreditam, porque são povos ali que o povo de Israel tá se infiltrando, ou tá entrando, tendo contato com esses povos pagãos, por assim dizer, né? Povos que não adoram a Deus como Senhor, ou não reconhecem Deus como Deus deles. Então, eles têm essas outras coisas, né? Essas adivinhações, magia, né? Olha só, pessoas que consultam mortos. Então, a pergunta que a gente poderia se fazer assim, poxa, então acreditar nisso, né? O que que significa, então? Bom, talvez acreditar na mitologia, ou seja, coisas que foram inventadas por seres humanos, né? Que usaram a criação de Deus para trazer algo diferente e as pessoas acreditam nisso, né? Então, dentro do plano de Deus, talvez isso a gente poderia dizer assim, olha, isso não vem de Deus, né? Isso não... Não sei se seria realmente isso o que Deus queria, ou está escrito nas estrelas que tal coisa vai acontecer. Porque a gente pode cair, talvez, num perigo, assim, de dizer que Deus se revela através das estrelas, né? A vontade de Deus se revela através das estrelas. Bom, de certa forma, se a gente for olhar o texto do Novo Testamento, né, lá o que aconteceu com os magos do Oriente, bom, a gente tem um relato muito específico sobre isso, mas será que isso é sempre assim? É uma reflexão que a gente deve se fazer, né? Porque as perguntas diante da astrologia, diante dos signos, né, que foram... criados, né, e os símbolos dos signos são seres mitológicos, né? Então, é uma reflexão interessante, né? O que que vocês pensam sobre isso aí?
Eu até ia dizer assim, né, essas coisas, quando a gente fala de adivinhação, previsão de futuro e tal, totalmente dentro dessa, inclusive dessa passagem que a gente tá falando, que tu falou aqui, né, Gui, tá bem assim. A gente entende que Deus quer dizer quando ele diz isso. Mas também a gente vai ver, assim, é leitura humana, que nem tu falou, de alguma coisa feita ou criada por Deus, como tudo, né? E aí a gente tá falando E lá no início até a gente falou, astrologia não é uma ciência, mas é uma pseudociência. Muita gente às vezes fala sobre isso, e é uma leitura daqui a pouco, nem é quando a gente, como a gente lê a natureza ou a parte da biologia, avaliação e leitura e análise de certas das criaturas, né? Ali é que a gente está falando de uma leitura dos astros, que também dizem certas coisas para essas pessoas que se dedicam a isso. E aí, onde é que está o grande problema aqui? Sim, na adivinhação é uma questão, mas aí depois, na parte toda de astros e planetas mandam mensagens para quem está lendo, sabe? Fica uma coisa estranha, assim, que a gente vai entender onde está o erro aqui, onde está o problema nessa questão toda. Para quem está chegando aqui nesse assunto agora, né? A gente ouve, sabe? Mas assim, pode ser uma coisa meio estranha, assim, assim como tem várias pessoas, ou seres humanos e tal, que se dedicam à ciência de alguma forma e são cristãos ainda assim, ou sei lá, sabe? Às vezes eu fico pensando nisso também, agora quando tu falando sobre isso também, eu fiquei pensando nisso.
É, assim, lendo, né, tendo um conhecimento, assim, um pouco raso sobre o assunto, né, eu achei interessante, assim, ó, que, na verdade, essas questões, por exemplo, qual é o teu signo, né? Como foi feita a pergunta, aí a gente sabe qual é o nosso signo, porque a gente teve contato com isso, né? Então, o pastor tá me olhando torto. Ele... Mas eu sei, pastor, eu sei que o senhor sabe.
Já quando é que nasceu que eu já te falo aqui.
É. Não, mas assim, ó, foi feito, né, a partir dessas constelações ali, né, do posicionamento dos planetas, dos signos ali e tal, né, dos símbolos que foram criados, aí teve alguém que pensou assim, poxa, tal pessoa, talvez, né? Não sei como é que foi, mas é interessante a forma como é colocada, né? Por exemplo, a pessoa pegou duas pessoas que nasceram num determinado período e que têm perfis ou personalidades parecidas. E aí, talvez alguém disse assim, poxa, mas vamos começar a estudar o comportamento das pessoas, as personalidades. E aí vai dizer assim, poxa, mas tem relação. Olha, a tal pessoa que... Tais pessoas que nasceram no mesmo período têm um determinado comportamento, né? Uhum. No meu, eu vou falar particular, assim, por exemplo, o meu signo é o signo de leão. Daí dizem que o leão, quem nasce nesse período, tem um temperamento mais explosivo e tudo mais, né? Daí alguém vai dizer assim, pá, mas isso faz sentido, o Guilherme é assim mesmo. Tal outra pessoa que nasceu também é assim, tem traços assim. E aí a pergunta que eu faço assim, cara, será que todos nós, em algum momento, a gente não é explosivo? A gente não toma algumas atitudes precipitadas ou toma algumas atitudes de forma explosiva? Porque outras nem tanto, mas talvez isso faz parte do meu perfil, né? Da forma como eu fui criado. E isso é uma coisa interessante, porque não é só isso que vai determinar o meu perfil, a minha personalidade, mas também a minha vivência, o meu dia a dia, a forma que eu fui criado, as experiências que eu tive durante a vida, tudo isso vai influenciar na minha personalidade, né? Então, de certa forma, claro que eu estou falando como uma pessoa que não acredita, né, nos signos, mas a gente tem que se questionar diante disso, e como cristãos, né, eu acredito que a gente deve começar a se questionar, né, nessas coisas que estão fora da palavra de Deus e que Deus ele se posiciona, né? Ali Moisés sendo o porta-voz de Deus, né, dizendo para o povo como eles deveriam agir porque era um povo de Deus.
Sim, eu também fico com essa dúvida assim, bem parecida com a Alice, assim, porque tá, se a gente tirar um pouco da parte, digamos, da adivinhação, né, da previsão do futuro, que tem, assim, né, envolvido na questão da astrologia, mapa astral e tudo mais, e pegar só a parte de análise de perfil, né, que é um estudo ali, querendo ou não, tipo, tem aquela coisa, né, quem nasceu em tal mês, quando, não sei como é que funciona, também posso estar falando besteira, mas quando o coisa tal tá na casinha tal, e aí, se dependendo do dia ainda que nasceu, o teu ascendente muda com o teu outro lá, que eu esqueci o nome, eu já ouvi muita gente falar assim, tu sempre vai se encaixar em alguma coisa que o teu signo descreve. Só que eu concordo, eu acho engraçado, e muitas vezes já concordei, que realmente tem descrições de pessoas. Uma vez eu me prestei a ler a descrição do signo de cada pessoa da minha família. E aí eu não sei se é uma coisa que, assim, tu quer achar uma coisa parecida, e aí tu acha porque tu tá propenso a achar aquilo ou o quê. Mas se a gente tirar toda essa parte da previsão do futuro e tudo mais, é errado a gente querer acreditar, de certa forma, nessa questão de perfil, né? Porque como a Alice estava comentando, ele também fiquei pensando, tá, são coisas da natureza, existe uma leitura da natureza, dos astros, do céu, das estrelas e tudo mais. Assim como, pronto, a gente faz investigações ainda da biologia, que se cruzar espécie com espécie dá tal coisa, sabe? Uhum. Mas será que não tava aí pra gente descobrir isso? Né? Eu fico me questionando isso, sabe? Ou não, nada a ver, Betina, meu Deus do céu, vou cancelar esse episódio
não,
agora.
Não, nada a ver, próximo pergunta.
Não, nada a ver, Betina. Que besteira, não,
por
olha.
Favor, não.
Betina, como cristã, tu pensando esse tipo de coisa, olha, não...
É, são dúvidas aqui que surgem, né? Nem que eu trouxe.
A gente está trazendo a voz do povo, né?
Ah, sim. Prazer, povo. É, então, muitas vezes a gente tende a se impressionar com algumas características tão relatadas, né? Sejam em textos, ou jornais, ou coisas assim, né? Para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil circulam mapas astrais em jornais e até em almanaques desde os anos 1870, né? Então, há muito tempo, almanaques inteiros com previsões aí para todos os tipos de, né, de clientela, digamos assim, né? E em jornais, periodicamente, assim, semanalmente, pelo menos desde do final dos anos 1800, né? Mas com grande ênfase, de forma diária, a partir dos anos 1920. E se nós olharmos historicamente, ali na década de 20, de 1920, né, a gente vai ter uma grande... se a gente tivesse em vídeo aqui no podcast, né, diria entre aspas, assim, né, uma grande coincidência de que mais ou menos nessa mesma época, na década de 20, 30, 40, nós tivemos não só na América, mas no mundo todo, grandes problemas, né? Então, o que que acontece? Quando as pessoas estão com problemas, quando o contexto geralmente ele é muito difícil para a sociedade, palavras de orientação e até mesmo palavras dúbias tendem a crescer mais, né? Então, quando você coloca, né, e muitas vezes é interessante quando a gente lê relatos assim, não, mas teve coisas que se encaixaram assim, que foi impressionante, né? E a minha pergunta seria o inverso, mas não teve nada que foi contra? Né? Não teve nenhuma frasezinha que diz, ah, ele é introvertido e essa pessoa não é introvertida, né? Ou ele tem a tendência de ficar em casa e é o cara que mais gosta de sair, né? O que que acontece? É geralmente quando as pessoas tendem a ler, por exemplo, o horóscopo do dia, né? Quem gosta de ler isso já vai ler querendo ver algo que seja semelhante a si ou aos seus pares, né? Então ele nunca vai lá procurando algo que esteja errado, né? E aí depois, na hora, depois, mais adiante, ele vai dizer assim, nossa, olha só, impressionante como essa parte, bom, se teve essa parte que foi legal, então outra parte não foi. Não é mesmo, Bettina, né? Dificilmente vai ter alguém que vai dizer assim, não, tudo fechou, 135% é igual todos os dias, né? Bom, até pode ser, mas eu tendo a dizer aqui para vocês que eu acho muito difícil, né? Então, o que que acontece? Voltando à sua pergunta, né? A gente pode ver essa questão de ah, como é a tendência da pessoa e tal, eu acho que isso é muito mais psicossocial, né? Então, isso não é astrologia, né? Isso seria muito mais de análise comportamental, né? Então, particularmente, é a minha posição, né, de que essas questões, digamos, ah, como é o estilo da pessoa e tal, não sei o quê, eu vejo isso muito mais de uma análise comportamental coletiva e não tanto de um resultado do olhar para as estrelas, né? E quando a gente está nessa ênfase que a gente vive aqui, anos 2021, também 2022, de que a ciência é o nosso forte, né? Acho que nós podemos parar e refletir sobre isso.
E já emendando nessa explicação aí, só para deixar bem claro, assim, que acho que é a pergunta que no Gacalai a gente não fez, né? Que é proibido, no sentido de ser pecado, acreditar em astrologia ou em signos? Sem briga para responder. Quem quer responder primeiro?
Pastor não quer responder, pastor?
Não, vou deixar as mais fáceis para o Guilherme hoje.
É interessante como a gente quer saber isso, né? Se é pecado ou não, né? Olha, eu não, eu acho que antes de responder se ela é pecado ou não, isso é muito difícil, né, da gente dizer, até porque não existe assim, explicitamente dizendo na Bíblia que acreditar na astrologia é pecado. Mas Deus ali, como a gente acabou de ler, né? Acabou de ler em Deuteronômio, Deus dizendo que o povo de Deus precisa se guardar dessas coisas que são humanas, ou como a gente gosta de dizer, né, mundanas, nesse sentido, porque são criadas dentro do mundo, né? São a partir dessas mitologias, né? E que as pessoas acreditam nessas constelações. E eu digo assim, ó, que pode ser que essas personalidades, né, tenham uma certa coincidência, mas não que isso vai definir de fato e vai influenciar assim todos os dias na vida da pessoa, porque cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência diferente, né? Foi criado de uma maneira diferente. Então, talvez antes de responder se isso é pecado ou não, talvez a gente deveria
Tá
dizer assim:
enrolando, né, Guilherme? Não tá querendo
não, pode ser. Não, mas é que assim, ó, se você começa a ler, e aí isso começa a te influenciar na tua vida, por exemplo, né? Nas decisões que tu toma, tu começa a colocar a tua confiança naquilo ali.
ou
E
até a
aí.
culpa, né, por ser assim. Ai, olha, eu te tratei mal porque meu signo é tal, né? Eu sou assim.
É, de certa
Eu já ouvi
forma,
isso muito.
sim, né? E aí, no caso, quando a gente, por exemplo, aí agora puxando então um aspecto cristão, né? Nós somos ensinados pelo próprio Jesus a colocar a nossa confiança em Deus, entregar a nossa vida a Deus. E ele sim que é o nosso criador, ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que é bom para a nossa vida. Tanto é que ele se revela na sua palavra de forma muito clara, através dos mandamentos, através das histórias que estão ali, dos profetas e através do Evangelho, né, do Novo Testamento. Então, essa é a revelação de Deus. Então, é proibido no sentido de ser pecado acreditar na astrologia em si ou em signos. Olha, se no momento em que você está colocando a sua confiança e você crê naquilo ali, que aquilo ali de fato acontece, a pergunta tem que vir: olha, toma cuidado, porque isso pode sim se tornar um pecado, né? No sentido de que você não coloca mais a sua confiança em Deus, mas em outras coisas criadas por seres humanos.
Aproveitando aqui, a gente fez essa busca, né? Jesus Cristo, nascimento 25 de dezembro, signo Capricórnio. Qualidades ali: falam pouco, são muito práticos e responsáveis. Isso aqui é uma piada, né, galera, pra gente se descontrair aqui no momento. Mas falar pouco não, né? Porque olha quantas parábolas, quantas coisas, quantas informações feitas aí no período ativo. Acho brabo se encaixar nesse perfil.
E
Mas
depois tinha uma que eu ainda li que, na verdade, o nascimento seria em setembro, então ele era virgem, na real, mas aí também não bate muito com as características de virgem, então, enfim.
então, na realidade, a gente vai saber quando Jesus nasceu só olhando qual se encaixa ali, né, no perfil de quem fala
Exato. Ou
muito,
melhor,
que faz milagres.
tem que fazer o inverso, né, pastor? Tem que
É.
fazer o
É.
inverso, né? Mas olha só, e aproveitando agora esse momento aí, antes eu disse para vocês que a Bíblia trazia signos do zodíaco, né? Muito bem. Então eu vou revelar isso para vocês. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês lá em Jó, no capítulo 38, lá no versículo 32.
Calma aí que eu tô procurando ainda.
Na versão Almeida Revista e
Não tem
Atualizada.
online? Faz uma pesquisa.
É.
Jó o quê?
Versão Jó 38. Versão Revista e Atualizada, versículo 32. E aí diz assim, ó: ou fazer aparecer os signos do zodíaco ou guiar a ursa com seus filhos?
E aí?
Tá escrito lá.
Ó, o pastor Adilson não tá acreditando. Ele... Tá, mas tá escrito, Guilherme, traz para nós aqui, clareia um pouquinho mais esse contexto, essa...
Como pois foi? É, justamente diante dessa pergunta, né, de que se é pecado ou não, interessante que dentro desse contexto, né, desse versículo 32, no capítulo 38, Deus está mostrando para Jó, convencendo ele da ignorância dele, né? Esse é o título, pelo menos, do capítulo na minha Bíblia aqui, né? E aí, todo o capítulo, né, ele, aliás, vai além, vai no 39, né, ali, 40, enfim. Mas, assim, o que é importante? O contexto é que Deus está mostrando para Jó que ele é o criador de todas as coisas. E se a gente, claro que é muito grande para a gente ler aqui, mas, basicamente, Deus está mostrando para ele, olha, Jó, sou eu que faço todas as coisas. Eu crio todas as coisas, né, E aí, assim, ó, vou ler um pouquinho antes, só para a gente entender um pouquinho o contexto. A partir do versículo 28 ali, ó. Acaso a chuva tem pai? Quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? As águas ficam duras como a pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo ou soltar os laços do Órion? Ou fazer aparecer os signos do zodíaco ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? E ali ele vai seguindo, né? Fazendo essas perguntas aí retóricas, né? Para mostrar para Jó de que ele é o Deus sobre todas as coisas, né? E aí tem um comentário, assim, bem interessante que justamente que eu tinha comentado, né, no início aqui do podcast, que o tradutor, ele trouxe, né, essa questão de signos do zodíaco para um entendimento maior para quem está lendo em português, né? Porque o comentário, ele diz assim, ó, olha, esse termo signos do zodíaco é um termo difícil de ser traduzido, mas está se referindo a uma estrela ou uma constelação que aparecia somente em uma certa época do ano como parte de um signo do zodíaco. No, eu acredito que ali é ursa maior, assim, né? Porque até o comentário ele diz aqui, né? Literalmente ursa, o leão. A constelação da ursa maior contém as estrelas que geralmente são chamadas de filhas. Estes grupos de estrelas estão todos sob o domínio providencial de Deus. Então, o que isso recorre? A criação de Deus, né? Que Deus é o dono de todas as coisas, e aí, em determinado momento, se fez uma leitura, e aí, claro, né? Se trouxe mitologias, né? Romanas, gregas, o que mais está envolvido ali, pastor? Acho que são quatro, né?
É, tem várias, né? Tem desde do Oriente também, né? Lá no... na China e assim por diante também, né? São mitologias, né? Mas então, pelo contexto, a gente pode dizer que então Deus criou o horóscopo e tá tudo certo, então, Guilherme.
Se tu quer interpretar assim, olha, depois eu não sei, né?
Não, é bem interessante, né, Guilherme, que Jó declara abertamente, né, que todas as estrelas são feitas por Deus e por elas, por ele comandadas, né? Isso é muito legal, né? Que são criaturas, são feitas por ele, né? Deus amarrou, Deus organizou, Deus planejou, né? Então, tanto as estrelas nas suas constelações e nas suas rotações e assim por diante, são tão iguais quanto cada um de nós, né? São todas feitas por Deus, criadas por Deus. Isso é bem interessante nesse texto aí. Muito legal, obrigado.
Bom, e aí, entrando numa parte mais prática, né? Isso no nosso dia a dia, que eu acho que também a gente começou falando ali sobre como todos acabamos nos envolvendo de alguma forma, ouvindo falar, enfim. Tem aquela parte de como lidar com isso no dia a dia, assim. É, eu tenho um relato, por exemplo, onde eu trabalho, né? A minha chefe, enfim, todos que estão ao meu redor levam totalmente a questão dos signos a sério, assim. E, inclusive... na análise e entrevistas de emprego, quando passa pela minha chefe, eu passo por ela, ela vai com certeza perguntar o signo e já vai fazer uma típica análise e simulação de perfil a partir do que é dito ali, para ver se é o caso, encaixa ou não na equipe, enfim. Então, eu acho que isso também é uma coisa que deve afligir muita gente, e com certeza isso não, também nos pergunta. Vai ter um momento que vão nos questionar isso e a gente daqui a pouco tem que dizer, né? Inclusive, essa chefe que eu falei, ela uma vez, num dos anos, me deu de aniversário uma pastral, me falou que ela pagou mais de R$1.000 por isso e que ela queria muito que eu fizesse até como parte de análise de perfil dos colaboradores da empresa, assim, né? De avaliação geral. E aí, o que a gente vai fazer, né? Nessa hora? Como é que a gente vai se posicionar? E até daqui a pouco não se deixar levar por essas coisas, né? Esses papos que surgem, porque, como a gente já falou, é uma cultura de encantamento. É uma forma que quem não gosta de saber ou ouvir falar sobre si. Até o próprio pastor Adilson comentou essa questão psicossocial, né? Quantas vezes a gente não faz aqueles testezinhos de saiba seu perfil de profissional, rarará, como gosta de, fulano é comprometido, ciclano é responsável, tu quer se encaixar nisso, e é uma coisa que, no fim, é uma coisa legal, porque o que que não existe de terapias de autoconhecimento, as pessoas querem saber mais sobre si ou como se comportam em determinadas situações, eu acho que isso é uma coisa que acaba não fugindo e o signo acaba entregando muito disso, como a gente já falou antes, de análise de perfil. E a gente tem que saber lidar com isso no dia a dia, assim, como devemos ou nos portar e orientar, ou até cuidar para que isso não seja, que nem o Guilherme também comentou, não se torne uma idolatria, assim, né? Se torne um lugar de vou estar me dedicando a isso, né? Vou deixar talvez a palavra de Deus, leitura bíblica, para poder ficar lendo sobre o meu dia de horóscopo, ou pensar no próximo ano a partir de uma provisão já de próximo, né, do ano novo e tudo mais.
Eu acho que no dia a dia talvez seja o grande desafio, né? Quando a gente faz uma análise, digamos assim, mais teórica, a gente tem respostas bem mais firmes, assim, mas no dia a dia surgem situações que a gente realmente talvez não esteja 100% preparados para reagir na hora, né? E isso é em todos os aspectos da nossa vida, né? Mas em relação à questão de signos e horóscopos e tal, isso está incorporado na vida de muitas pessoas, né? Como a gente vinha conversando aí, e muitas vezes as pessoas dizem, eu não acredito, mas eu só dou uma olhadinha para conferir, né? Então, às vezes as pessoas fazem disso o seu cotidiano, né? E agora nem tanto, mas até alguns anos atrás as pessoas liam a coluna de esporte, de economia, e liam também lá a coluna do horóscopo do dia, né? Ouviam no rádio e assim por diante, né? E isso fazia parte do seu cotidiano, né? Então, nós podemos, de certa forma, assim, em primeiro lugar, nos preparar tendo essa convicção de que isso não altera em nada a nossa vida, né? O que muda com certeza a nossa vida, ou numa análise de perfil, ou seja, numa entrevista de emprego, realmente é nos prepararmos para o emprego, estarmos capacitados, né? Não o nosso signo em si, né? Eu acho que isso talvez seja especialmente a nossa preocupação. E se uma empresa leva mais em consideração o signo de uma pessoa do que a sua capacitação, talvez seja um bom livramento não entrarmos num local assim, né? Porque certamente uma empresa que leva em consideração muito mais o dia em que você nasceu, a posição das estrelas, do que a sua capacitação teórica e prática, certamente ela não está pensando no futuro dos seus funcionários da sua empresa, né? Eu acho que esse é um belo ponto aí também, né? Mas no nosso cotidiano, como a gente convive com pessoas de diversos estilos e pensamentos, né? É claro que a boa convivência, ela faz parte, né? Então, acho que a gente não precisa sair atacando ou derrubando ou jogando fora qualquer cristal ou pedra ou mapa astral que alguém tenha ou coisas assim, né? Arrancando fora a parte dos signos e os jornais da empresa, né? Mas, claro, a gente pode, e não só pode, como deve respeitar o que as pessoas creem, acreditam, enfim, né? Mas eu acho que o nosso posicionamento interno, inicialmente, né? A nossa fé não pode ser abalada sobre isso. E depois, se perguntados, ou quando perguntados, porque certamente virão, é uma boa oportunidade de testemunho cristão também, né? Eu acho que a gente pode dizer, olha, eu como todo bom Sagitário acredita em Deus, né? É. Então, a gente pode utilizar ganchos como esse também para falar da palavra de Deus, né? Como fazê-lo? Bom, na hora, né? Na hora, porque daí vocês vão sentir como é o ambiente, com quem é a pessoa e assim por diante. E esse na hora, quando a gente diz, é a ação do Espírito Santo junto conosco, então, né? Da forma com que a gente vai testemunhar. E claro que fechando portas não vai resolver, mas dando nosso testemunho é bem importante também.
É, até porque, eu falo por mim, assim, eu nunca tive uma experiência tão... tão grande assim que nem a da Alice, mas já também em entrevistas de emprego me perguntaram qual era o signo. De certa forma, isso me favoreceu, assim, sabe? Tipo, a pessoa, ai, tá, então o teu perfil é super interessante pro que a gente procura, tipo, baseado no meu signo. Obviamente, ela foi atrás depois do meu histórico, de tudo mais, mas, tipo assim, logo quando eu falei, ela teve uma reação positiva, sabe? Ai, que bom, se encaixa, sabe? Então, enfim, né? É interessante como isso tá muito inserido hoje no dia a dia de todo mundo, né? É corriqueiro, assim, né? Então, enfim.
Nossa, eu ia comentar que parece muito que as pessoas hoje também querem, gostam de se filiar em alguma estrutura de crença, assim, também, né? Se tu não tem um Deus, enfim, não sabe realmente sobre isso, ou nem se envolve, tu quer construir algo também para se filiar e para se ter uma de estrutura de crença, como eu comentei, né? Então isso é muito engraçado, assim, como as pessoas levam isso a sério, real.
E até... até se encaixar em um grupo, né? Porque, meu, acho que não tem nenhum dia que eu não entre no Instagram e não tenha alguém, tipo, ai, qual é o pior signo, não sei o quê. Daí nos comentários, todo mundo, cada um no seu grupinho, né? Então, assim, é uma coisa hoje que tá bem, bem, realmente bem presente. Assim. E agora nós temos um quadro aqui famosíssimo chamado 5 perguntas, somente uma resposta. E vamos rodar a roleta aqui para ver quem vai ser o sorteado. Olha, deu o pastor Adilson, que loucura. Pastor, então tu vai ser o...
Nossa, que legal!
Que coincidência, pastor! Isso estava escrito nas estrelas.
Não, olha, se tu tivesse lido teu mapa astral hoje, tu já ia saber que teria desafios no dia de hoje.
Pois é.
Mas aí, como não leu, estava despreparado. Bom, só relembrando aí para quem está nos ouvindo que a gente vai fazer 5 perguntas aqui de forma bem dinâmica. Acho que começa eu, Alice e Guilherme, a gente intercala. E o pastor pode responder só com uma resposta, né? Não pode se justificar aí, ficar enrolando, não tem esse negócio aí. Beleza? Todos preparados?
Sim, partiu.
O pastor dando uma atenção. Então vamos lá. Valendo, pastor. Qual é o teu signo?
Descobri que é Sagitário.
Pastor, ler o horóscopo é pecado?
Não, acreditar nele sim.
Ah, não. O pastor tá roubando uma resposta e é isso. Tá abrindo o precedente aqui.
Pastor, seria prudente avaliar a compatibilidade de signos antes de entrar em um relacionamento?
Não.
Gostei que rolou uma confusão.
Ele ficou bem confuso com essa questão, né?
Tentando processar a pergunta. Como assim? Isso existe? Enfim, a semelhança de algumas pessoas com características do seu signo, né? Do seu dito signo, é uma zoeira do diabo para desviar os cristãos?
Até relógio quebrado está certo 2 vezes ao dia.
Não, mas como a gente quebra a gente?
Já dei a resposta, já dei a resposta.
Explica agora.
Bom, vamos para a última então, né? Os 3 reis magos eram astrólogos?
Mas quem disse que eram 3? Quem disse que eram reis e quem disse que eram magos?
Tá, o pastor, ele não pegou a moral desse jogo, não dá.
Aliás, não, a resposta é não.
O podcast é pecado.
Foi ótimo, pessoal, é sobre isso. O pastor meio que burlou as regras aqui. Vai ganhar uma advertência. Talvez aí fiquem uns 2 podcasts sem vir. Brincadeira, pastor, não é pra se ausentar mais aí, por favor. Eu queria só fazer um adendo aqui pra quem tá ouvindo, que foi muito engraçado quando a gente foi bater agora as perguntas, as 5 perguntas, né, pra ver quem é que faria. Aí tinha essa de qual é o seu signo e o pastor não faz ideia. A gente teve que parar tudo e pesquisar aqui, galera, no senhor Google, ele ter essa informação aí.
Não vou esquecer mais agora, eu vou decorar.
E só para considerar ali, sobre a pergunta do entrar num relacionamento, tipo, isso também é uma coisa que acontece diariamente, assim, eu tenho vários amigos que só começam a namorar ou estar com alguém a partir do momento que eles veem se é compatível signo com signo.
Mas eles conversam com a pessoa também ou só com os signos? Das...
Eles já sabem tudo da pessoa daí, pastor. Porque daí eles entendem cada reação.
Eu me lembro um dia que eu tava voltando pro seminário de trem e aí tinha duas mulheres assim do meu lado, estavam conversando assim, daí uma disse pra outra, eu conheci o fulano de tal, mas eu já cortei também o relacionamento porque ele é do signo tal e o meu não bate com o meu signo, então não vai dar certo. Falei, beleza,
é,
né?
Um motivo bem nobre mesmo para acabar, coitado.
Pessoal, não façam isso, tá?
Já fica aqui essa mensagem, você que está ouvindo, por favor, desconsidere essa parte na avaliação do seu relacionamento. Busque saber sobre a pessoa e não seu signo.
Existem muitos outros critérios para ir adiante ou não num relacionamento. O signo não deve ser prioridade.
Pastor, tu pode falar nisso no próximo podcast sobre critérios para continuar ou não o relacionamento.
Não percam, o próximo podcast será sobre relacionamentos. O Guilherme já vai nos direcionar sobre isso, então.
Ai, ai. Bom, voltando aqui então, né? A gente tá na finaleira, poucas perguntas antes de acabar esse episódio. Falamos um pouquinho já sobre isso, mas assim, a gente pode dizer que tem quase um paralelo com o pecado de Adão e Eva quando comeram do fruto do conhecimento. Essa necessidade nossa de ler sobre a gente, sobre o nosso futuro, enfim. Podemos dizer até que tá faltando a palavra de Deus para diminuir essa vontade de ter este conhecimento para além deste mundo e dessas coisas super visíveis. O que vocês acham, queridos pastor e quase pastor Guilherme?
Eu acho que nós, seres humanos, nós temos uma ânsia muito grande, né? Entre, primeiro, conhecer sobre a nossa vida, né? Coisas das quais a gente não sabe. E o futuro, então, é algo impressionante para todos nós, né? Então, como a gente compartilhou aí, até brincou um pouco, que as pessoas têm medo de se relacionar porque os signos não batem, né? Isso, na verdade, é uma tentativa de defesa de um possível erro que possa acontecer lá na frente. Então, ao invés de eu assumir o risco sobre a minha vida, eu coloco a culpa em alguma coisa. E não no que eu vou comandar na minha vida ou não, né? Então, muitas vezes é assim que as pessoas tendem a se defender, né? Então, em alguns momentos, a astrologia ou o próprio horóscopo, ele vai funcionar nesse sentido, né? De que algumas pessoas utilizam isso como desculpa para não tomar a conta da sua vida, não assumir o controle sobre as suas decisões. Porque aí, depois, fica muito mais fácil dizer assim, olha... Tá vendo? A culpa não é minha, a culpa é, né? Então, nessa relação, a gente pode fazer uma relação direta com essa pergunta do próprio Adão e Eva, né? Que desde lá do Jardim do Éden não quiseram assumir a sua culpa, né? Sobre as consequências da sua vida, mas impuseram sobre outras coisas as consequências, né? Então, olha, tá vendo? A mulher que tu me deste é que me fez errar. Ah, tá vendo? A cobra me induziu ao erro. Né? Então, a gente tem essa tendência desde sempre, né? E muitas vezes a gente faz isso com muito medo, né? E eu sei, e vocês sabem também, que tomar decisões na nossa vida é muito complicado, né? Então, quando a gente tem, entre aspas, de novo, apoios nesse sentido, né? Fica muito mais fácil dizer assim, não fui eu que escolhi, né? As estrelas que me guiaram, né? As estrelas que mandaram eu tomar essa decisão. Isso nada mais é do que uma consequência do nosso pecado, né? Então, certamente a gente tenta livrar a nossa culpa depositando ela em outras coisas, né? Então, eu acho que a gente não pode deixar de falar isso, né? Com certeza, isso é muito importante, né? Que as decisões que nós tomamos e as consequências pelas decisões, elas são nossas. E sim, nós vamos errar, né? Até em relacionamentos. Pode ser que a gente escolha a pessoa errada, sim. Mesmo que ela seja compatível no signo, né? Mas pode não ser uma boa pessoa. Mas eu acho que a última parte da sua pergunta, ela é um lembrete para nós todos os dias, né? Eu acho que sempre falta a gente estar ligado com Deus através da sua palavra. Eu acho que nós precisamos sempre rever, relembrar e cultivar de forma sadia, nessa vontade de ler a palavra de Deus, né? Talvez eu vou voltar, não é talvez, com toda convicção, gastar menos tempo com horóscopos ou adivinhações e mais tempo com a palavra de Deus, que é tão bela e tão significativa para a nossa vida.
Eu, muito bom, pastor. Acho que foi, o senhor foi muito, muito bem aí na sua colocação, né? Acho que a análise ficou assim, bem clara. Só queria fazer um comentário assim, sobre essa última parte aí que o pastor também deixou bem clara, né? Mas que me chamou muito a atenção uma situação que eu vivi agora, essa semana, sobre ler a palavra de Deus, né? Alguém disse assim para mim, o pastor teria que visitar as pessoas para fazer missão na igreja, né, e tudo mais, porque a gente não sabe responder as perguntas das pessoas, né, a gente não sabe. E aí eu fiz uma outra pergunta para pessoa, uma outra pergunta não, fiz uma colocação, né, dizendo assim, olha, pois é, a gente tem que ler mais a Bíblia para a gente conhecer a palavra de Deus, saber o que Deus diz para a nossa vida, porque a palavra de Deus, ela é prática para a nossa vida, ela fala para a nossa vida nesse mundo, mas ela fala também para a nossa vida futura. Então, Deus se preocupa tanto com a gente que ele dá na sua palavra coisas tão boas para que a gente viva bem nesse mundo e viva bem também na eternidade, né? E buscar a palavra de Deus é buscar a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida. E aí, não é só essa pessoa que disse, né? Mas eu já ouvi de jovens que dizem assim, eu não sei falar, eu não sei... Mas, primeiro, você está lendo a palavra de Deus, você tem conhecimento do que Deus fala para a tua vida? Se isso faz sentido para a tua vida? Ou que fé que você está vivendo, né? Que tá só indo no culto, ouvindo a palavra, não tá meditando nela durante a tua semana, tu não tá buscando um conhecimento maior sobre a tua vida, né? Então, gente, quem nos escuta, né, nesse podcast, Deus te deu a fé. Se você ama a Deus, busque a palavra de Deus. Busque ler a palavra, ouvir a palavra, saber qual é a vontade de Deus e aplicar ela no seu dia a dia. Tenha certeza de que o exercício da fé, ele nos capacita diariamente para que a gente possa dar testemunho e a gente possa responder também às pessoas que estão ao nosso redor e que vão ver através do nosso testemunho um exemplo de fé e quem é esse Deus que nos ama tanto.
Perfeito, e vamos nos encaminhando para o final. Hoje a gente conseguiu finalmente bater a nossa meta de tempo, né? Porque a gente começa a falar que não para mais. E nós temos nosso último quadro, né? Para o pessoal sempre ir dormir bem tranquilo, que é o Pergunta Polêmica. Não sei quem de vocês dois vai responder, eu vou fazer a pergunta enquanto vocês aí se decidam, se sinalizam quem responde, tá? Pergunta Polêmica. Ganhar dinheiro trabalhando com mapa astral, astrologia, signos, mesmo sem acreditar, é pecado? Lembrando aí que, vou dar até uma introduzida maior para vocês irem pensando mais, tá? Lembrando aí que a gente comentou, né, que às vezes tu entra num serviço, numa vaga, que perguntam qual é o teu signo, isso de alguma forma te beneficia ou não. Tem empresas, na minha área da comunicação, por exemplo, que pedem para tu fazer, às vezes, trabalhos relacionados a signos e tudo mais. Eu não tô dizendo que eu vou abrir aqui uma empresa que fornece mapa astral, né? Mas assim, entendeu? Paralelamente, né?
Eu acho que ganhar dinheiro de forma geral é pecado, né? Ou não?
Meu amigo!
Agora sem que ninguém vai dormir.
Há um tema para um podcast aí, Guilherme.
Podemos ir dormir já?
Não, eu acho que a gente pode dividir isso em duas categorias, talvez assim, de forma um pouco ousada, né? Trabalhar com coisas relacionadas a isso, né? Digamos, se você trabalha numa empresa que surge em algum momento, digamos, você trabalha numa gráfica e aí precisa fazer a impressão de um, né, de um, uma tiragem lá de 100 mapas astrais, nem sei como é, 100 alguma coisa assim, né? Ou você trabalha num jornal que aí vai ter lá a impressão do zodíaco e tal, né? É, esse é um ponto, né? E aí, talvez, eu me arriscaria a dizer que não, isso aí não é pecado, né? Agora, diferente seria, digamos, se eu fizer disso a minha vida, né? Então, se a minha fonte de renda é abrir uma sala onde eu faço mapas astrais personalizados, cobrando 10 mil reais de cada pessoa, né? Bom, aí eu, particularmente, né, eu arrisco dizer que sim, isso é pecado, né? Então, existem distinções, né? Porque, literalmente, se você não acredita nisso, você está enganando, mentindo, né? Você está, literalmente, indo contra os mandamentos de Deus, né? E aí, se você crê nisso, você também está indo contra os mandamentos de Deus, né? Está colocando outras coisas na frente de Deus. Então, essa é uma questão. Agora, se você no seu dia a dia eventualmente tiver algum contato, alguma coisa assim, se isso passar lá na tua um job, né? Alguma coisa assim, é muito diferente do que você sobreviver enganando pessoas, né? Uma coisa é bem distinta da outra, né? Foi claro?
Sim.
Afinal, essa é uma pergunta polêmica.
Perfeito, pessoal. Vamos encaminhando para o final deste episódio. Então, acho que ficou bem claro para todo mundo. Não sei se alguém quer dar uma fala final ali. Acho que o Guilherme resumiu tudo bem, né? Nessa finaleira de episódio.
Se tu diz, tá dizido.
Vou pedir, então, para o pastor nos dirigir em uma oração aí para fechar.
Muito bem. Nós nos dirigimos a Deus em oração. Celeste Pai, nós queremos te agradecer porque tu nos dás a convicção de que tu guias a nossa vida. Tu nos orientas através do teu Espírito Santo para que em nosso cotidiano saibamos o que é o melhor para o nosso viver, estar unido contigo através da tua palavra. Tu nos dás a convicção de que a nossa vitória é plena através de Cristo Jesus e a sua vitória na cruz. E por isso, Senhor, nós te agradecemos, porque nenhuma atitude, nenhuma decisão será interferida através de outras coisas ou outras pessoas. E nós te pedimos que tu nos relembre isso diariamente e que nós possamos continuar sempre ligados a ti e ao teu evangelho de salvação. Pedimos-te, Pai, também humildemente, usa cada um de nós para que a tua palavra chegue à mente e aos corações daqueles que estão ao nosso redor. Nós queremos te pedir, cuida daqueles que nos ouvem, cuida daqueles que estão conosco, para que nos momentos de alegria, tu sejas o motivo dessa alegria, para que nos momentos de tristeza, de aflição, tu estejas ao lado de cada um de nossos irmãos e irmãs. Por Jesus Cristo nós oramos sempre. Amém.
Amém. Amém. Bom, e para quem está nos ouvindo ainda e não nos segue, como sempre fechamos aqui os episódios, lembrando, siga lá, @presencemovement, onde toda a comunicação acontece, qualquer novidade relacionada ao nosso Presence é informada. E também convide mais gente para saber mais, mandando talvez o link, a página, o perfil, e assim vamos nós.
Muito bem, e se tu se interessou, gostou desse episódio, manda lá, compartilha com o amiguinho que tem mais interesse de saber o que a Palavra de Deus fala sobre esse assunto que é interessante e tão atual, certo? Um forte abraço, tamo junto e até a próxima.
E queremos aí também deixar o nosso recado para você, se você tem alguma curiosidade, alguma dúvida, alguma coisa aí, que você queira saber um pouco mais, compartilha com a gente, deixa aí o seu pedido para um assunto de um podcast que com certeza vai entrar na nossa lista e um dia fará parte também dos nossos episódios. Fica a dica aí.
Valeu, galera, por nos acompanhar nesse episódio e até o próximo. Tchau, tchau.
Beijo, tchau.